Amém, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia. Estamos hoje na terceira parte da nossa mensagem a respeito de lembrai-vos da mulher de Ló. Estamos, durante este tempo, tratando de um tema muito importante para nós como igreja. Estamos tratando aqui a respeito de estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Este é o nosso foco. Então hoje estamos encerrando esta série de mensagens dentro deste tema. E eu convido você então para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus essa manhã. E nós vamos então, em primeiro lugar, abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 19. E nós vamos ler aqui, vamos ver o desfecho da história. Porque estamos falando a respeito da mulher de Ló, quando falamos em termos de nossa preparação para a vinda do Senhor. Então precisamos compreender agora o fim da história. Por isso, abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19. E nós vamos ler alguns versículos. Primeiro vamos ler de 12 a 17, depois de 23 a 26. Então, acompanhe comigo a leitura. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor. Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. E a palavra que é usada aqui para pensaram que estava brincando, na verdade, é como se eles estivessem zombando da cara de Ló. Eles estavam pensando, que eles estavam dizendo: você tá brincando com a gente. Começaram a fazer zombaria de Ló. É isso que o texto aqui está implicando. Verso 15: no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Agora pule para o verso 23. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia, e se transformou numa coluna de sal. Agora volte comigo para Lucas. Deixe aí ainda marcada a sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos voltar para este texto. Mas lá em Lucas, agora é o Senhor Jesus Cristo quem está falando a respeito da sua vinda, do seu retorno. E agora, o Senhor Jesus está usando a figura de Ló e da sua esposa para nosso alerta. E diz aqui, na vinda do Senhor, verso 28, Lucas 17, o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão de sua vida a salvará. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome e mais uma vez nos inclinamos a ti, Senhor. E clamamos, Senhor, que a despeito da nossa fraqueza, o Senhor fale conosco. Senhor, a despeito da minha fraqueza, que o Senhor fale aos corações, e que, Senhor, a despeito da limitação da carne, que o teu Espírito nos revele a tua palavra nesta manhã, Senhor. Nós clamamos a ti, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Lembrai-vos da mulher de Ló. Hoje nós queremos encerrar este tempo com uma mensagem que poderíamos chamar de o perigo da mente dividida, ou o perigo do coração dividido. Quero também chamar a nossa atenção para o fato de que quando o Senhor Jesus Cristo, ele nos faz este alerta, lá em Lucas capítulo 17, no verso 22, o texto nos diz o seguinte: então ele disse a seus discípulos. Esta palavra do Senhor Jesus está dirigida aos seus discípulos. Jesus Cristo está falando e está trazendo este alerta para a sua igreja. Porque a mulher de Ló, ela representa alguém que teve a possibilidade, que teve a oportunidade de andar com Deus em sua geração. Nós vimos nos estudos passados e no primeiro estudo que fizemos, na parte 1 desse estudo, nós vimos que a mulher de Ló, ela está dentro de um contexto familiar em que Deus está se revelando. Nós vimos que a família de Ló é uma família que recebe um testemunho da parte de Deus, em especial através do seu tio, do tio de Ló, um homem chamado Abraão. Nós vemos que nos dias em que Abraão é nascido, existe um testemunho ainda direto de Deus na terra, porque temos ainda na terra uma testemunha de tudo que Deus fez, que se chama Noé. E nós vemos que durante 58 anos da vida de Abraão, Noé ainda está presente na terra. Nós vemos que sim, nesse momento há um crescimento populacional muito grande, que nesse momento já começa a haver um crescimento muito grande da iniquidade sobre a terra. Existe então um contraste, porque existe a iniquidade, mas também existe um testemunho de Deus sobre a terra. E a família de Ló, ela é representada por este homem chamado de Abraão, a quem Deus se manifesta, a quem Deus chama para uma jornada de fé. Então, nós vamos ver que a família de Ló, portanto, indiretamente, a sua esposa, a sua mulher, é alguém que tem a possibilidade, é alguém que está dentro de um contexto onde há um testemunho de Deus. Então, quando falamos a respeito de nos lembrarmos da mulher de Ló, esta palavra, queridos, é para nós, é para a igreja do Senhor. Isto é muito importante para nós, porque é necessário que esta palavra nos leve a um exame do nosso próprio coração. Esta palavra não está direcionada às pessoas de fora. Não estamos aqui para julgar as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Nós estamos aqui trazendo um alerta para nós que conhecemos a palavra e o testemunho do Senhor. E nós vamos ver, através da história de Ló e da sua família, que há um momento em que há uma aproximação perigosa. No capítulo 13 do livro de Gênesis, nós vamos ver que há uma separação. E vamos ver então no capítulo 13, que neste momento em que Ló é convocado a fazer uma escolha, houve um conflito entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Eles haviam crescido muito, haviam enriquecido muito, por causa do favor de Deus. E nesse momento então, Deus, através de Abraão, manda que Ló faça uma escolha. Ele diz: Ló, escolha para onde você quer ir, com os seus bens e com a sua família. E neste momento há uma escolha equivocada. Ló, ele faz uma escolha movida somente pelos seus sentidos. Ló, ele não consulta a Deus, mas ele olha e ele percebe que havia um lugar que tinha uma fama muito ruim, muito perversa, porém era um lugar atrativo para os olhos, porque era um lugar que estava em uma campina muito fértil. E Ló, então, neste momento, junto com a sua família, faz uma escolha de se aproximar de um lugar iníquo, por causa de uma motivação material e humana. E o perigo desta aproximação não é apenas o perigo da proximidade física, não é este o perigo. O perigo é o perigo da aproximação espiritual. O perigo que esta família começa a correr é o perigo de começar a absorver os costumes daquele lugar. E nós vamos ver que no capítulo 14, já Deus começa a alertá-los, porque há uma guerra naquele lugar, e Ló é levado cativo, junto com o povo daquele lugar. E é necessária uma intervenção de Abraão, para que haja uma libertação de Ló e da sua família. Mas este é um momento perigoso para eles, porque começa a haver uma aproximação do ponto de vista espiritual. Então, na sessão passada, nós olhamos para este lugar chamado Sodoma, e nós buscamos fazer então uma exegese cultural de nossos dias. E nós então percebemos que a cultura de Sodoma é um alerta para que nós possamos compreender os rumos e o destino da cultura que está ao nosso redor. Então hoje nós queremos focar neste último momento, nesta última etapa desse estudo, queremos focar na seguinte questão: qual a nossa relação com o mundo ao nosso redor? Esta então é a questão, para então entendermos o perigo de um coração ou de uma mente divididos. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer para compreendermos a nossa relação com o mundo ao nosso redor é entendermos o que quer dizer esta palavra mundo. Isto é algo que pode confundir às vezes, porque existem três significados na língua grega para esta palavra mundo. O primeiro significado é o significado da criação, é o universo criado que está ao nosso redor. Um outro significado para a palavra cosmos, que nós temos na língua grega e que é traduzida como mundo, são as pessoas, sendo as pessoas, claro, parte da criação de Deus no universo. Mas nós temos também um terceiro significado para a palavra cosmo. E este é um significado muito importante nós compreendermos, porque quando falamos em mundo, falamos também a respeito de um sistema, a respeito de um modo de pensar e se comportar, falamos a respeito de uma cultura. Então é muito importante que você entenda esses significados distintos da palavra mundo ou cosmo, porque elas vão aparecer de maneiras muito distintas na Bíblia. Acompanhe comigo. Então veja bem, quando nós olhamos em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, muitos chamam de a Bíblia em miniatura, nós vamos ver que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aparece aqui na língua grega, um derivado dessa palavra, cosmos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo aqui neste caso, quer dizer a criação, quer dizer as pessoas. Deus ama as pessoas, Deus quer redimir a sua criação, que se encontra em um estado caído por causa do pecado. Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo. Mas veja que há momentos em que mundo se refere a um sistema. Por isso o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer assim para nós, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ora, o que é que há no mundo que nós não devemos amar? As pessoas? A criação? Não, aqui, esta própria palavra nos explica, porque tudo que há no mundo, e que nós não devemos amar, são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, porque isso não é do Pai, mas é do mundo. Então nós não podemos amar a forma de pensar e de agir deste mundo, nós não podemos amar o sistema deste mundo, nós não podemos amar a cultura deste mundo, porque isto não é do Pai, mas é do mundo. E é dentro dessa perspectiva que Tiago vai nos dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Muito importante compreendermos isso, porque aqui não está falando da amizade com pessoas, está falando da amizade com um sistema que é perverso. Se você se tornar amigo da forma de pensar deste mundo, você então está se tornando um inimigo de Deus, é o que a palavra de Deus está nos alertando. Então, a pergunta que nós precisamos fazer e responder é, qual a nossa relação então com o mundo ao nosso redor? E nós vamos então ver que Jesus nos ajuda a entender qual a nossa relação com o mundo ao nosso redor, entendendo então a distinção, o mundo como pessoas, como criação, e o mundo como sistema, como um modo de pensar. Então a primeira coisa que Jesus vai nos esclarecer está lá em João capítulo 17. Nós vamos ver que João capítulo 17 é uma oração que Jesus Cristo está fazendo pelos seus discípulos. Jesus Cristo está orando por mim e por você. E nesta oração, no versículo 15 de João 17, Jesus Cristo está orando ao Pai e Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas, ou que os livres do maligno. Primeira coisa que Jesus então está pedindo ao Pai por nós, Jesus está dizendo: Pai, não tire eles do mundo ainda, porque existe uma missão para nós neste mundo. Ainda não chegou o momento de Deus nos retirar deste mundo, porque Deus espera algo de nós. Então, a primeira perspectiva que nós precisamos ter diante da palavra, da mensagem bíblica, e diante daquilo que Jesus Cristo falou para nós, é que nós somos peregrinos. Nós estamos sim de passagem por este mundo, porém nós não somos ermitões, não somos eremitas. Eremitas ou ermitões são pessoas que vivem em um estado de isolamento. Deus não nos chamou para estarmos neste mundo isolados das pessoas. Deus nos chamou sim para pensarmos e para nos separarmos completamente do sistema e da forma de pensar deste mundo. Mas Deus nos chama para estarmos próximos das pessoas. Então, a maneira como nós podemos descrever o nosso papel neste mundo, no atual momento, é a situação de uma proximidade influenciadora. E aqui nós temos uma ilustração que Jesus Cristo usou, que é muito importante para nós. Vocês são o sal da terra. E o alerta para nós é que se o sal perder o seu sabor, se o sal perder a sua diferença, então ele não serve para mais nada. Porém, queridos, então, vemos aqui a primeira coisa: o nosso papel é o papel de uma proximidade influenciadora. Estamos próximos, estamos cercados de pessoas. Deus não quer que nós nos afastemos das pessoas. Mas nós precisamos compreender algo. E isso é muito importante para nós como igreja. Esta proximidade influenciadora, ela tem um preço. Porque influência não quer dizer aceitação. Nós não estamos procurando, nós não estamos aqui para sermos aceitos pelo sistema deste mundo. E na verdade, quando nos aproximarmos das pessoas, para que possamos então influenciá-las, para que possamos mostrar para elas: há um Deus que te ama, há um Deus que quer resgatar a sua vida, que tem um plano para você. Quando fizermos isso, temos que compreender que vamos entrar numa rota de colisão com a cultura do mundo. Porque a luz, ela revela as trevas. E isso vai então nos colocar em um lugar de rejeição. Veja o que Jesus Cristo disse nesta mesma oração que nós lemos: eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, já lemos isso, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, queridos, nós precisamos entender que este é o preço que nós precisamos pagar para termos esta ação e esta proximidade influenciadora. O preço que precisamos pagar é o preço da rejeição. O sistema deste mundo nos odeia, porque o sistema deste mundo odeia a luz, porque a luz revela que as suas obras são más. Então, o nosso papel é o papel de uma proximidade influenciadora. Mas aqui está um alerta para nós. Olhe o que está escrito aí na sua tela: posição influente não quer dizer influência. Muito importante fazermos essa distinção, porque muitas vezes a igreja de Jesus Cristo, nós como igreja, nós temos nos desviado, porque temos achado que influência quer dizer você está em uma posição influente na sociedade ou na cultura, e nem sempre isso é verdade, nem sempre. E é aqui que eu quero voltar para a história de Ló e da sua família, porque é um alerta para nós. Lembrem-se que no capítulo 13, Ló então resolve ir na direção de Sodoma, mas no início da sua jornada ele está do lado de fora da cidade, ele está nas campinas exteriores. Porém, no capítulo 14, como já dissemos, há uma guerra, e esta guerra faz com que três reis poderosos da região, eles ataquem as cidades de Sodoma e Gomorra. Eles levam, inclusive, os bens destas cidades, e Abraão se levanta para libertar o seu sobrinho, e quando Abraão faz isso, ele liberta também os cativos de Sodoma e de Gomorra, e ele recupera os bens de Sodoma e Gomorra. Então, no capítulo 14, Ló, que está do lado de fora, ele é um estrangeiro, ele ainda não está dentro da cidade, porque esta é uma cidade extremamente perversa, e nós vimos na parte 2 dessa mensagem, que era comum a violência contra estrangeiros naquela cidade. A cultura de Sodoma é uma cultura completamente pervertida, e essa cultura praticava inclusive o estupro coletivo de visitantes daquela cidade, algo terrível, uma completa perversão da justiça. Mas nós vemos que algo acontece que promove uma mudança na posição de Ló em relação àquela cidade. Por causa do fato de seu tio ter recuperado o patrimônio daquela cidade, nós vamos ver que no capítulo 19, agora Ló está não somente com a sua família vivendo dentro da cidade, mas Ló está em uma posição influente naquela cidade, porque ele está assentado na porta da cidade, que nesses dias, nesta cultura, quer dizer um lugar de honra. Mas apesar de Ló estar em uma posição influente, Ló não influencia aquela cidade. E nós vamos ver isso no capítulo 18 do livro de Gênesis, onde nós temos um dos diálogos mais reveladores e inquietadores da Bíblia. Deus vai até Abraão, que é seu amigo, é seu profeta, e Deus diz a Abraão: Abraão, eu irei destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, porque o clamor destas cidades chegou até o meu coração, aos meus ouvidos. E nesse momento começa, então se trava um diálogo entre Abraão e Deus. Aquela mensagem parte o coração de Abraão, porque ele sabe que seu sobrinho está lá. E Abraão então começa a dialogar com Deus: Deus, mas olha, Senhor, e se houverem alguns justos naquela cidade? O Senhor vai destruir uma cidade inteira, o Senhor vai destruir também alguns justos. E se houverem 100 justos naquela cidade? O Senhor destruirá a cidade toda? E Deus diz: Abraão, se houverem 100 justos nesta cidade, eu não destruirei esta cidade, por amor a esses 100 justos. E nós vamos ver que esse diálogo vai afunilando. Abraão ainda está preocupado, e Abraão vai diminuindo a quantidade, até que chega a um extremo, e Abraão diz assim para o Senhor: Senhor, e se houverem 10 justos nessa cidade? E se houverem 10, o Senhor vai destruir toda a cidade? E Deus diz: por amor a 10 justos, eu não destruirei essa cidade. Queridos, sabe o que é que isso revela para nós? É que Ló, apesar dele estar em uma posição de influência, ele está às portas da cidade, ele foi acolhido naquela cidade, sem ter que passar pela violência daquela cidade, mas Ló e sua família são no mínimo 4 pessoas. Ló, a sua esposa, e nós sabemos que ele tem pelo menos 2 filhas. E eu imagino o coração de Abraão pensando: meu sobrinho Ló está lá, são 4 pessoas. Será que esta família não será capaz de influenciar 6 pessoas nessa cidade para que se arrependam do seu pecado? E nós vamos ver que, apesar de estarem em uma posição de influência, Ló e sua família não foram influenciadores naquele lugar. E é aí que eu quero trazer para nós esse alerta: o perigo do coração dividido. O que quer dizer isso? Coração dividido. Onde começa esse fenômeno? Nós vamos ver pela palavra de Deus que quando Ló se aproxima dessa cidade, Ló é um homem justo. E diz a palavra de Deus, e nós vamos ler daqui a pouco esse texto, que o coração de Ló se afligia por causa da maldade que estava ao seu redor. Como começa então este fenômeno do coração dividido? É o profeta Malaquias que vai nos revelar como isso começa. Acompanhe comigo esse texto, Malaquias capítulo 3, Deus está falando, e está apresentando a sua queixa contra o seu povo, e diz assim o texto: vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? E Deus responde: vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens, ou chorar por causa dos nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Você sabe quando começa o coração dividido? quando nós olhamos para a cultura deste mundo e nós começamos a achar e a pensar algo terrível contra Deus, e nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós pensamos assim, poxa, esse cara, ele é corrupto, mas olha a casa que ele mora, olha a mansão que ele mora, olha essa pessoa aqui, ela vive uma vida de promiscuidade, ela vive uma vida terrível, enganando, se prostituindo, mas olha a condição de vida dessa pessoa, olha as roupas que ela veste, e dentro do coração, começa a surgir uma possibilidade de que a proposta deste mundo e da cultura deste mundo é melhor do que a proposta e o projeto de Deus. O coração dividido é um coração que olha para Deus e quer as boas coisas de Deus, mas que não suporta a rejeição deste mundo. E começa a olhar para este mundo, e a cobiçar, e a querer também ser e pertencer a este mundo, ao sistema deste mundo. Este é um momento de perigo, querido. Este é um momento de perigo. Querido, não deixe o mundo entrar em seu coração. Está aqui a figura do barco. O barco está cercado por um oceano que é imenso. Nós estamos cercados por uma cultura que é muito perversa e que é extremamente violenta, que quer ganhar o nosso coração, mas não deixe o pensamento deste mundo entrar, porque o barco, ele navega pelo oceano, mas ele naufraga no oceano, se ele permitir que a água entre dentro dele. Não deixe o mundo entrar em seu coração. Querido, se relacione com as pessoas, ame as pessoas, seja um influenciador, dê o testemunho de Deus para as pessoas, mas não deixe que a forma de pensar deste mundo entre no seu coração. Porque há um limite. Vai chegar um momento em que este mundo irá a juízo, este mundo irá naufragar. Não se encante. E o profeta Malaquias, quando ele diz: olha, vocês fazem uma coisa terrível, porque vocês estão olhando e dizendo que benefício nós temos em servir a Deus. Porém, há pessoas que ainda temem ao Senhor e que querem buscar ao Senhor. E esse mesmo texto diz: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, se encorajaram uns aos outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto continua no capítulo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Aleluia. Queridos, Sodoma é um modelo de juízo de Deus. E nós precisamos entender, para encerrar, quatro coisas importantes. Primeiro, é Deus quem determina o limite e o momento, não somos nós. Nós não estamos aqui para julgar o mundo, estamos aqui para testemunhar para o mundo. É Deus quem determina o limite, é Deus quem determina o momento do juízo. Deus deseja o arrependimento e Deus envia o alerta. Deus quer que as pessoas se salvem, porque Deus ama as pessoas. Deus retira os seus antes que venha o juízo. Perceba que Deus fez isso. Deus retirou Ló e a sua família. E nós temos vários textos bíblicos, não temos tempo aqui para ler, mas 2 Pedro 2, anote 8 e 9. Temos também 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Deus retirará do mundo aqueles que o temem antes que venha o juízo. E por fim, a última lição que nós temos no juízo de Sodoma: quem estiver com o coração dividido não chegará ao destino. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló é alguém que teve a possibilidade de andar com o Senhor, alguém que esteve envolvido nos testemunhos do Senhor, mas o seu coração começou a se encantar com as propostas deste mundo e da sua cultura. E nós lemos o texto, Gênesis capítulo 19, que no momento em que Deus então está revelando o seu juízo, o coração da mulher de Ló se revela, porque embora o anjo tenha dito para eles, não olhem para trás, o seu coração estava tão envolvido com as coisas de Sodoma, com o jeito de Sodoma, com os modos de Sodoma, com a aparência de Sodoma, que apesar dela ver claramente o agir de Deus, ela olha para trás e ela é deixada para trás. Este é o alerta para nós, queridos, para nós que somos igreja do Senhor. Esta é uma palavra para mim, esta é uma palavra para você, é um convite para um exame profundo do nosso coração. Onde está o nosso coração nessa manhã? Qual o prêmio que você anseia? Você quer os prêmios deste mundo? Ou você anseia o prêmio da eternidade e da vida eterna, da coroa da justiça? Se você ama o Senhor, então você ama também a vinda do Senhor. Você anseia por este dia, porque este dia é o dia que trará a sua verdadeira identidade. Este dia será um dia de recompensa e glória para aqueles que se santificam, que buscam o Senhor, cujo coração não está dividido, cujo coração está inteiro na presença do Senhor. E estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Agora o prêmio me espera. Paulo sabe que está perto da sua morte, está prestes a deixar este mundo, e ele diz, agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, com o coração inteiro, aguardam a sua vinda. Aleluia. Meu querido, qual é a sua expectativa? Em que está o seu coração hoje? Faça esse exame. Se você perceber que o seu coração tem se inclinado, se você perceber dentro de você a raiz da... Se você está olhando para o mundo ao seu redor e dizendo, olha, essas pessoas é que são felizes. Então você precisa hoje se arrepender. Você precisa voltar o seu coração inteiramente para o Senhor.